passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Agosto de 1914. Há 100 anos começava a Primeira Guerra Mundial. O estopim para a deflagração do primeiro conflito de proporção mundial até então foi o assassinato, em junho de 1914, do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, por um nacionalista sérvio. No dia 28 de julho de 1914, um mês após o assassinato, a Áustria declarava guerra contra a Sérvia. Os combates começaram em agosto. Ao longo dos 4 anos que se seguiram, cerca de 10 milhões de pessoas morreram. E em 1918, o mapa mundial era redesenhado, com fronteiras distintas na Europa e no Oriente Médio. A seguir, acompanhe esta reportagem especial sobre os 100 anos da Grande Guerra, com a participação de 2 consultores do Senado, Dario Andrade, historiador, e Joanisval Gonçalves, professor de Relações Internacionais.
A Primeira Guerra Mundial, também chamada de Grande Guerra, foi um divisor de águas na história da humanidade. Moldou um novo mapa global e aglutinou conflitos, disputas e desejos de revanche que marcaram todo o século XX e cujos reflexos se estendem até hoje. O consultor do Senado, professor de Relações Internacionais, Joanisval Gonçalves, ressalta que muito do cenário atual está relacionado exatamente ao fim da Primeira Guerra.
A Primeira Guerra é um grande divisor de águas. Ela divide 2 mundos, um mundo colonial, um mundo que estava no final da chamada Belle Époque, um mundo mais até romântico, e ela coloca o planeta, a sociedade internacional, numa nova era, numa era efetivamente moderna, numa era de grandes mudanças. O século XX, ele começa com a Primeira Guerra Mundial. E nesse sentido, toda a configuração de vários países do mundo, ela se dá ali. A gente fala do Oriente Médio, mas a gente lembra também a própria União Soviética, que é uma grande potência ao longo do século XX e que ela é moldada com a Primeira Guerra Mundial, com a Revolução Russa de 17. Alguns atribuem mais importância até a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, do que a Segunda, porque é na Primeira Guerra que essas divisões são mais claras.
As condições que culminaram com a Primeira Grande Guerra se firmaram já no século anterior. As causas remontam ao século XIX e às tensões na Europa no início do século XX. A Primeira Grande Guerra foi também resultado de uma corrida armamentista que já havia se instalado na Europa. Tanques, aviões, bombas alimentavam a indústria de armas. Entre 1870 e 1914, o mundo vivia uma fase de fervor artístico e cultural, de progresso econômico e industrial, conhecida como Belle Époque, ou Bela Época. Mas o clima de bonança escondia tensões e crises. Os países disputavam mercados consumidores, matérias-primas e tentavam consolidar territórios sob disputa. Os países europeus adotaram a chamada política de alianças, com a assinatura de diversos acordos militares que separaram a Europa em 2 blocos. Essa divisão, mais tarde, se aprofundaria, dando início à Grande Guerra. De um lado, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a aliada Itália, que formavam a Tríplice Aliança. De outro, a Rússia, França e Inglaterra, compondo a Tríplice Entente. Dario Andrade, historiador e consultor do Senado, explica que, na verdade, foram várias as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial.
A gente tem, digamos, essa causa imediata, né, que é essa crise que as grandes potências europeias elas não foram capazes de resolver. A Europa já tinha convivido algumas grandes crises na primeira década do século XX. Ali, naquele momento, você tem o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, né, o Francisco Ferdinando. E isso, na verdade, vai levar a uma espécie de momento em que cada potência europeia acha que chegou o momento de acertar as contas. Naquele momento, cada potência europeia também se acha forte o suficiente para ter a vitória naquela situação. E os Balcãs eram naturalmente uma região muito conflituosa, né? Os Balcãs, antes ainda da Primeira Guerra Mundial, eles já estavam também num processo de reordenamento territorial. Isso se dá nos 2 ou 3 anos antes da Primeira Guerra Mundial, quando a gente tem as chamadas Guerras Balcânicas. A gente tem 2 guerras balcânicas. E nessas 2 guerras balcânicas, a gente tem o Império Otomano sendo expulso dos Balcãs, ficando só naquele pedacinho lá onde é hoje Istambul. E aqueles países que vão surgindo a partir do momento da fragmentação do Império Otomano, eles vão conquistando territórios. E o grande vencedor dessas guerras balcânicas é exatamente a Sérvia. A Sérvia, ela praticamente dobra de território com as guerras balcânicas. Expulsos os otomanos dos Balcãs, qual que é o espaço que os sérvios veem como o espaço de expansão? Exatamente o espaço do Império Austro-Húngaro.
Dario Andrade destaca que com o assassinato do príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando, durante a visita a Sarajevo, hoje Bósnia-Herzegovina, as tensões se acirraram, culminando com a decretação da guerra com o apoio da Alemanha. O assassino era um jovem que pertencia a um grupo sérvio radical, contrário à intervenção da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. Insatisfeito com as atitudes tomadas pela Sérvia contra o criminoso, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914.
E aí você tem uma cadeia, né? Você tem um dominó em que as outras potências aliadas vão se posicionando entre a Alemanha. Qual que é a situação da Alemanha? Na verdade, a Áustria-Hungria ela é fraca militarmente e ela é fraca politicamente. E para agir depende do apoio alemão. Na verdade, a Alemanha é a grande potência que ela vai definir qual que vai ser o rumo da guerra. E os alemães, eles dão o famoso cheque em branco para os austríacos. Eles dizem que vocês decidirem, vocês têm o nosso apoio.
Desde o final do século XIX, já existiria um revanchismo também entre a França e a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, porque os franceses haviam perdido a região da Alsácia-Lorena para os alemães e desejavam retomar a região. A Alemanha manifestava uma forte vontade de unir numa só nação todos os países de origem germânica, e o mesmo ocorria com os países eslavos. Eram os chamados pan-germanismo e o pan-eslavismo, que tiveram papel-chave para o estado de tensão presente na Europa no início do século XX. Havia ainda o descontentamento de alguns países com a divisão da Ásia e da África e com a competição comercial que se instalara no mercado europeu. As disputas tomaram proporções muito maiores do que o conflito entre sérvios e austro-húngaros. Expandiram-se para além da Europa. O internacionalista Joanisval Gonçalves afirma que um dos grandes temas estudados em relações internacionais até hoje é o que levou um conflito tão regional, tão pequeno num primeiro momento, se tornar uma guerra que afeta e muda o mundo todo?
O que a gente tem que lembrar é o seguinte: nos Balcãs e assim como em outras partes do mundo, nós temos grandes potências que têm interesse e que esses interesses são muitas vezes conflitantes. O que a gente tinha ali eram vários interesses, várias alianças, algumas delas que à época era possível, hoje não mais. Eram alianças secretas, né, diplomacia secreta, e tudo aquilo acaba repercutindo como um dominó, acaba se tornando um grande dominó, e uma questão vista na época como secundária passa a ser o estopim para a maior guerra que o mundo viveu até então.
Ele ressalta que grande parte da África e Ásia eram regiões periféricas, ainda colônias.
No caso tanto do continente africano como de boa parte do continente asiático, o que a gente tem ali são domínios coloniais. Então, a guerra que começa no território das metrópoles, no continente das potências, ela se estende rapidamente aos territórios das colônias. E isso alcançou as colônias, e isso vai se tornar efetivamente mundial quando nós temos os Estados Unidos entrando e o Japão entrando na guerra.
Um dos primeiros ataques ocorreu no continente africano e no Pacífico, por causa das colônias e territórios ocupados pelos europeus. O professor Dario Andrade lembra que em 1885 ocorreu o famoso Congresso de Berlim, que fez a repartição da África entre as potências europeias.
Nessa repartição, alguns territórios são concedidos à Alemanha. Por exemplo, Namíbia, Tanzânia, Camarões, nesse momento são colônias alemãs. Então, naturalmente, as potências ocidentais vão invadir essas colônias alemãs. Então, você tem guerras também nessa parte da África, por território.
A África do Sul foi atacada pelas forças alemãs em 10 de agosto, pois as terras pertenciam ao Império Britânico. A Nova Zelândia invadiu a Samoa, que pertencia à Alemanha, e a Força Naval Australiana desembarcou na ilha de New Pomen, que na época fazia parte da chamada Nova Guiné Alemã. Coube ao Japão invadir as colônias micronésias e o porto alemão que abastecia de carvão a península chinesa de Shandong. e em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra. Juntaram-se à Tríplice Entente, ao lado de França, Inglaterra e Rússia. A participação do Brasil na Grande Guerra foi pequena, se comparada à atuação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, explica o professor de Relações Internacionais, Joanisval Gonçalves.
Muita gente pensa que o Brasil efetivamente não participou da Primeira Guerra Mundial. De fato, o Brasil se incorporou às fileiras aliadas na Primeira Guerra Mundial. O Brasil declarou guerra às potências centrais, sobretudo à Alemanha, lideradas pela Alemanha. E o Brasil se preparou para mandar tropas. Começou um processo, mas isso aconteceu depois, já no finalzinho da guerra. Nós mandamos médicos, nós mandamos enfermeiras e nós chegamos a preparar um contingente que ia à Primeira Guerra Mundial. Só que esse contingente, ele chegou depois que a guerra havia acabado. E ali a gente teve o problema da gripe espanhola, que pegou esse pessoal no caminho. E a gripe espanhola é um dos grandes legados ruins relacionados à Primeira Guerra Mundial. Se a gente pensa que a Primeira Guerra Mundial matou entre 8 e 10 milhões de pessoas, há dados hoje que colocam que a gripe espanhola em alguns meses matou 100 milhões de pessoas.
A Itália, que havia se colocado inicialmente com a Tríplice Aliança, junto com a Alemanha e Áustria-Hungria, acabou aliada da Tríplice Entente, terminando ao lado dos vencedores. Entrou na guerra em 1915, após acordo em que as potências Inglaterra e França se comprometem a entregar territórios aos italianos, promessa não cumprida. A partir de 1918, derrotada, a Alemanha teve de arcar com uma série de sanções impostas pelo Tratado de Versalhes, o que, segundo analistas, teria deixado um forte sentimento de revanche. O que marcou o final da Primeira Guerra Mundial e por que, 21 anos depois, o mundo viveria os horrores de um segundo confronto mundial? É o que vamos analisar na segunda parte desta reportagem especial. A seguir.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.